instrumento de origem mista, né, entre a música persa, o instrumento persa setar e a vina do sul da Índia. E a música indiana, ela tem realmente frequências diferentes, né, que lidam não só com a questão musical mesmo, mas a nível energético. É uma música realmente enérgica, porque ela permite tratamentos muito diferentes, né? As notas, né? Eles consideram os microtons, muito mais intervalos de frequências do que a música ocidental, né? Pelo menos como ela é hoje.
É uma música, a sonoridade desses instrumentos. Queria que você explicasse um pouquinho, porque você vem acompanhado também de outros instrumentos, você não citar, tem outros que eles remetem a uma transcendência, né? É uma música muito antiga e ela não foi feita só para as pessoas, não era, o objetivo não era se divertir, era entrar numa frequência. Explica um pouquinho melhor, por favor, Ritter.
Então, essa música talvez seja aquilo que Pitágoras tenha referido quando ele falou na música das esferas, né? É mais ou menos isso, porque ela é uma música matemática, mas ela não é uma música limitante, né? Ela é uma música infinita. Então, é uma música diferente da ocidental, porque no Ocidente se desenvolveu harmonia, né? E além de melodia e ritmo. Mas a música indiana, como a música persa, é uma música modal, né, organizada em ciclos rítmicos, né, que podem ter de 5, 6 tempos a 108 tempos, né? Então, são os compassos, né? Então ela pode ser super extensa, complexa e ter divisões rítmicas, polirrítmicas. E a melodia também, né, funciona dessa maneira infinita, porque o sistema dos ragas, ele conta não só com uma escala, mas uma maneira de subir e descer a escala, que vai criando desenhos de melodias que eu costumo dizer que seriam como pintar uma tela, sendo que a tela é o ambiente onde essa música está acontecendo, né? Então, raga, literalmente do sânscrito, significa cor e também significa desejo. Então, é uma música transcendental nesse sentido de carregar muitas imagens, né? Se uma imagem tem 1.000 palavras ou 1.000 ideias, né, uma música que carrega 1.000 imagens, quão transcendental ela pode ser, né? Então, realmente, ela tem um poder transformador, né? Mas é música como qualquer música, né? Inclusive, o contato do George Harrison, dos Beatles, com o Ravi Shankar nos anos 60, demonstrou as possibilidades que tem, né, a música pop de se unir a essa música arcaica, transcendente, né, universal, que é a música indiana, né?
Bem bacana. Ritter, fiquei impressionada porque eu não conhecia muita coisa e depois que a gente marcou essa entrevista, eu fui dar uma olhadinha assim, na internet e descobri que, por exemplo, cada músico, assim como um violonista, ele acaba recebendo influências de tocadores, né? Uma pessoa que toca um instrumento como o teu, ela também recebe influências e acaba desenvolvendo um estilo que está ligado a uma forma de consciência, a um jeito, né, de fazer com que a música ela aproxime esse indivíduo da própria consciência, do transcendente, e forma um estilo diferente. Há estilos mesmo? É isso mesmo? Entendi correto?
Sim. Há muitos estilos, e não só estilos, mas o que na Índia é chamado de gharana, que significa família em sânscrito, né? Então, essa música, ela é transmitida séculos e séculos, quiçá milênios, porque ela vem da música folclórica. E quando a música folclórica das vilas da Índia encontrou a música, na verdade, encontrou a religiosidade dos brâmanes, né, do hinduísmo védico, a recitação dos mantras, então as duas coisas se fundiram. A recitação dos mantras viraram tanto os primeiros ragas, que são as melodias, como os primeiros talas, que são as divisões rítmicas, né? Por exemplo, se eu fosse recitar um mantra como Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshiyamamritate. Eu tenho divisões rítmicas que vêm das sílabas da recitação, né? E também a música indiana, ela nasce do som, como as tradições religiosas contam que o universo surgiu do som, né? E esse som seria o som do que é o som matriz universal, né? O verbo criador. Então, tem todo esse repertório e, além disso, as garanas, as diferentes tradições musicais, como o Drupad, que é uma das mais antigas, tem 700, 800 anos que ela sobrevive. Havia uma tradição anterior, mas que se perdeu. E depois as tradições mais modernas, como Kayal, Dum, Tumri, são diversas denominações. E nós, quando tocamos, eu e o tablista Edgar Bueno, quando tocamos, realmente a música não vem só de nós. Pode vir de nós, porque sempre tem espaço para criatividade, mas vem de uma tradição muito antiga, né, do guru, né, os nossos gurus aprenderam com os gurus deles, que aprenderam com os antecessores, e assim por diante, né? Então tem esse background que é muito importante e é de onde vem a essência da música indiana. Depois tem aberturas para a criatividade, música mais moderna, né, que hoje em dia tem acontecido muito, essas fusões, e até uma das coisas que nos interessa muito, assim, o Edgar Bueno, ele tem diversos trabalhos já com jazz, né, com música brasileira, né, e na verdade, se ele estivesse aqui para contar, ele falaria sobre os primeiros aprendizados e lições que ele teve na tabla, que é o instrumento da percussão clássica indiana, que ele teve com o Zé Eduardo Nazário, que gravou as percussões com o Gilberto Gismonte nos anos 70, né? Então, a música brasileira já está adotando isso há pelo menos 4 décadas, né? E a gente está buscando renovar isso cada vez mais e adotar também um pouco disso, desses elementos dos timbres indianos, próprio Naná Vasconcelos, saudoso Naná, também grande percussionista brasileiro, adotou alguns elementos, especialmente os timbres da percussão indiana.
Muito bacana, e tem outros personagens pop também que adotam, né, ou na melodia, ou até mesmo na própria composição, alguns elementos na letra. A gente tem o exemplo do Nando Reis e sei lá, outros tantos, né?
Nando Reis, aqui no Sul, Júpiter Maçã, né? Então tem diversas possibilidades, né? A gente está tentando desenvolver um projeto agora que dialogue com a música folclórica brasileira, do sul do Brasil, da América Latina, elementos como, trazendo instrumentos como acordeon, né, e enfim, né, então as possibilidades são muitas, como eu estava dizendo, é música, né, os instrumentos de música indiana não são instrumentos de música indiana somente,
uhum.
São instrumentos musicais mesmo, que a gente pode abrir para diversas possibilidades, né.
Bem bacana.
Mas o evento, então, que a gente vai fazer, então vai ser... Desculpa te corrigir, tá? Tu disseste no sábado e no domingo.
Vai é do ser domingo, né?
Isso. No domingo, das 14 às 17 horas, a oficina Raga e Tala, que é uma oficina de música indiana, em que a gente traz as questões musicais, teóricas e práticas, muito mais do que as questões místicas e de autodesenvolvimento que a música indiana pode trazer, né? Mas realmente a gente vai lidar com questões práticas de música e teóricas, que é a questão dos ragas, que são os ragas, são matrizes melódicas, né, formas de, como paletas de cores, né, para pintar uma melodia.
Uhum,
né?
Muito bacana.
Falando
isso.
Falando em termos bem transcendentais. Né? E os ciclos rítmicos, que são conhecidos como talas, a maneira como a gente marca o tempo, como a gente conta, e memorização. A música indiana é muito baseada em memorização, fórmulas prontas, mas que libertem a criatividade, né? Então, realmente, o pessoal vai sair dessa oficina de apenas 3 horas como se tivesse passado 3 meses, porque a quantidade de informação é muita, mas a gente lida de uma maneira bem prática. Então, todos participam, né? Pode trazer instrumento, pode não trazer instrumento, né? Então, tem que estar aberto a isso, né? E o recital vai ser às 19 horas. Eu não sei se agora eu já te passo... os dados do evento.
Por favor, a gente tem que estar já aqui encerrando, tem só mais 2 minutinhos, e estava te ouvindo com muita atenção, porque realmente a gente aprende bastante, bem bacana. São dois momentos que podem ser feitos juntos ou também de forma separada, né?
Isso, é. Você vai ter um intervalinho ali dos 17 às 19, né? Então, quem precisar de mais informação pode acessar o site da Casa Solar Yoga, que é www.casasolaryoga.com.br. Lá tem a agenda, os eventos, né? E lembrando que é imprescindível que as pessoas liguem confirmando presença para a oficina, né? E confirmando também o horário do recital, que é às 19 horas. Tá? O telefone para contato é 54-9812-17-285. Repetindo, 54-9812-17-285. Tá bom? Falar com o Guido. Um abraço a todos. Namastê, namaskar, Hari Om.